Fazer esse registro, porque eu acho que essa questão tem muita relevância, tem muita importância no trabalho que eu desenvolvo aqui no Senado Federal, na luta pelos direitos humanos. Mas queria fazer referência ao livro citado por Vossa Excelência, do premiado escritor em 98, que recebeu o prêmio Nobel, Amanta Sen, cuja sua maior contribuição é mostrar que o desenvolvimento de um país está essencialmente ligado às oportunidades que ele oferece à população de fazer escolhas e exercer sua cidadania. No seu livro, A Ideia de Justiça, ele diz, abre aspas, as pessoas desesperadamente pobres podem carecer de coragem para desejar qualquer mudança radical e, normalmente, tendem a ajustar seus desejos e expectativas ao pouco que vem como factível. Fecha aspas e abre novamente. Por isso, ele afirma que uma teoria de justiça tem que estar atenta para a retidão dos processos, como para com a equidade e a eficiência das oportunidades substantivas que as pessoas podem desfrutar. Fecha aspas. Me parece que Vossa Excelência mostra afinidades com essas definições. E eu pergunto, então, sobre essas citações. Como esta definição deve influenciar as decisões de nossa Corte Suprema? Recentemente, pegando um outro aspecto da minha preocupação, nós vimos uma manifestação pública da ministra Eliana Calmon, que com coragem e ousadia disse que o corporativismo ideológico é muito perigoso nas corregedorias do Poder Judiciário, que favorece a infiltração de bandidos de toga. Aliás, já foi feita uma manifestação do senador Pedro Táxi sobre essa questão. Mas ela ilustra outra, quando a juíza Exilda Pastana Mutran, que foi revisora de um processo em julgamento no TRE do Pará, que pede a cassação do diploma do prefeito de Belém, do Xiomar Costa, por uso comprovado da máquina pública na sua reeleição, quando ela criticou a lentidão da justiça quando se trata de julgar crimes de pessoas importantes. O TRE do Pará, segundo ela, realizou 3 eleições neste período de julgamento do processo do prefeito, né, que vai acabar, segundo ela, e eu também acredito nisso, concluindo o seu mandato sem que o seu processo seja julgado. Ele que, além desse, tem mais de 20 ações proferidas tanto pelo Ministério Público Estadual como Federal, só na área da saúde, tem 10 ações propostas pelo Ministério Público Federal, dentre ações criminais, ações civis públicas, ações de improbidade. Eu também, recentemente, me deparei com uma nota da Associação dos Magistrados, desagravo aos desembargadores do TJE do Pará, e com um ataque frontal a mim nos jornais do Estado, os principais jornais do Pará, pelo fato de eu ter questionado publicamente o comportamento da justiça paraense e desses magistrados, porque absolveram numa vara criminal isolada um político importante, ex-deputado do Pará, Luiz Cefé, que é um médico rico, poderoso, que renunciou ao mandato depois de depois que o meu partido, o Partido Socialismo e Liberdade, pediu a cassação do mesmo, em função das provas consistentes no inquérito que ensejou a prisão do ex-deputado. Houve uma sentença condenatória por 21 anos de prisão, num processo com ampla repercussão nacional e internacional. Eu acompanhei, inclusive, a CPI da pedofilia como assessora e pude e tive acesso a todo o cumprimento dos ritos processuais que davam conta de que o ex-deputado manteve em situação de cárcere uma criança de 9 a 13 anos e abusou sexualmente dela durante todos esses anos, inclusive usando uma peça metálica que é usado no exame ginecológico para poder facilitar a penetração. Isso está escrito nos autos. Então, eu me manifestei contrária à decisão da Justiça Paraense quando o absolveu nesta Câmara Criminal Isolada. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, o que Vossa Excelência acha dessa postura também da ministra Eliana Calmon, no sentido de combater o corporativismo do judiciário? O que é possível fazer para enfrentar esse tipo de comportamento, que, na minha opinião, é absolutamente prejudicial e vai de encontro aos princípios que defendo? Senador, Vossa Excelência tinha dito que o tempo era até 15 minutos, e eu acho que ainda não chegou nisso. Se ele está acelerando o meu... Acho que não, né? Então, eu vou me reservar o direito de continuar e concluir o que eu me propus a fazer nessa atividade. Então, aqui também sobre a crise existente na justiça brasileira, no que diz respeito, já é um outro tema, a execução dos acórdons. E no Supremo não é diferente. As partes recorrem indefinida ou para evitar o cumprimento da decisão ou protelar o andamento do processo. Isso a gente tem visto de forma até corriqueira. Queria saber se a senhora concorda com essa aceleração dos processos e o que Vossa Excelência acha da aceitação desses recursos por parte do Supremo, que não tem efeitos modificativos para alterar essas decisões, como, por exemplo, os embargos de declaração. Então, essas seriam as indagações que eu tinha para fazer. Eu também não vou deixar, porque eu sei que não vai ter tempo pela pressa que tomou conta aqui do andamento da nossa sessão, mas eu queria registrar aqui a minha... respondendo, tentando dialogar com a fala do senador Crivella, que já não está mais presente entre nós, para lembrá-lo que o povo brasileiro conquistou em 88, em nossa Constituição Federal, o direito de viver a nossa diversidade religiosa. Nosso Estado é laico. A diversidade é parte da complexidade, da pluralidade, do multiculturalismo existente no nosso país. E nós precisamos garantir que esses direitos estejam assegurados. Eu vou debater isso mais frontalmente, provavelmente, com ele, porque eu defendo e vou me posicionar pela criminalização da homofobia num projeto de lei que está em debate aqui no Senado Federal.
Senhor presidente, pela
Obrigada.
Ordem.
Obrigada.
Obrigado, senador
presidente, Marino. Pela ordem.
Pela ordem, senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que, consultado o plenário, pudesse os senhores senadores que já se entendem como eu suficientemente subsidiados para votar, que Vossa Excelência pudesse iniciar o processo de votação.
Senador Luiz Henrique, lamentavelmente, eu não tenho a condição de submeter ao plenário algo que já foi decidido nessa comissão como uma questão de ordem levantada pelo senador Pedro Taques, pelo senador Demóstenes, pelo senador Randolph. Foi decidido que nós só iniciaríamos a votação após o término da sabatina. Nós temos poucos oradores inscritos. Nós temos poucos oradores inscritos. Não, a questão de ordem foi decidida, senador Inácio Arruda. Aqui. Esse plenário é soberano e eu vou fazer cumprir a decisão.
Eu solicitei a vossa excelência
do plenário. Não, é legítima a solicitação do senador Luiz Henrique.
O plenário.
É legítima a solicitação do senador Luiz Henrique, mas eu já decidi isso em questão de ordem. Então vamos ganhar tempo com minhas excusas.
É que eu estou inscrito, quero falar, não quero.
Senador Inácio Arruda, vossa excelência não está na ordem de inscrição. Próximo orador inscrito é o senador Suplicy.
Eu pediria a palavra, vossa excelência.
Pela ordem, vossa excelência tem a palavra,
Suplicy. Foi uma decisão em uma outra sessão, e eu entendo que o plenário é soberano para tomar outra decisão hoje. Então, pediria a vossa excelência que submetesse ao plenário.
Para contraditar, senhor presidente?
Não há necessidade de contraditar. Senador Aécio, com todo respeito a vossa excelência, a decisão foi tomada...
É a decisão de vossa excelência.
A decisão foi tomada pela mesa em conjunto com esse plenário, e eu disse aqui no primeiro dia, assim como a ministra disse que guarda, né, na mesa dela o juramento que ela fez à Constituição, e eu vou cumprir fielmente todos os compromissos assumidos
com vossas apoio,
excelências.
Presidente.
Então eu peço desculpas ao senador Luiz Henrique, compreendo que era perfeitamente plausível a abertura de votações quando os senadores já se sentissem satisfeitos, mas essa é a regra e nós vamos até o final. Senador Suplicy, vossa excelência tem a palavra.
Senhor presidente, senador Eunício Oliveira, prezada ministra Rosa Maria Verbi.
Pedindo, inclusive, desculpas à vossa excelência pela ordem de inscrição. Eu tinha pulado vossa excelência, então peço desculpa à vossa excelência em público.
Senhora ministra Rosa Weber, candidata da Rosa, na busca de soluções que facilitem a celeridade da tramitação dos processos judiciais, um tópico sempre tem vindo à discussão relativamente às férias dos magistrados e membros do Ministério Público. Aqui apresentei dois projetos de lei que estão em tramitação, PLS 374 e 375 de 2007, que reduzem os dois períodos de férias para apenas um de 30 dias, levando em conta a inexistência de recesso do judiciário de mais de 10 dias para as festas dos finais de ano. Assim, ambos os projetos encontram resistências vindas principalmente das associações da magistratura e do Ministério Público. Eu gostaria de lhe perguntar se tem um posicionamento sobre essa questão, se acredita que seria adequado a redução das férias dos membros do Ministério Público, assim como dos magistrados. E segundo, um dos temas que mais tem sido objeto de repercussão, inclusive mencionado por Vossa Excelência, refere-se à impunidade aliada à morosidade da justiça, que levou o ministro César Peluso a defender uma alteração do texto constitucional com o objetivo de que os processos sejam finalizados e executados após decisão judicial de segunda instância. Os advogados têm questionado os argumentos favoráveis à sua aprovação, afirmando que não são as inúmeras oportunidades abertas ao cidadão de apelar das sentenças de instâncias inferiores que causam morosidade, mas a quantidade dos recursos impetrados e a protelação do pagamento pelo setor público que lidera de longe as estatísticas de maiores litigantes como autor, 77% dos casos, ou réu, 69% dos processos. Para o STF, seria uma mudança positiva, pois, segundo os dados da FGV, 91,7% dos processos que lá dão entrada são oriundos de recursos. Qual é o posicionamento de Vossa Excelência sobre as possíveis consequências da aprovação desta referida mudança constitucional? A Constituição brasileira, em seu artigo 9º, assegura os trabalhadores o direito de greve, conforme Vossa Excelência aqui já mencionou, e na arguição, inclusive do senador Aloysio Nunes, isto foi objeto Ele, aliás, apresentou um projeto de lei sobre a greve no serviço público ainda ontem, mas na ausência desta lei, o STF mandou aplicar a lei de greve da iniciativa privada no que cabível for. Que são diversas questões envolvidas neste tema, e se Vossa Excelência puder nos dizer qual é a sua visão, como determinar se uma greve é legal, quais os efeitos da greve legal ou ilegal, se se pode descontar o salário, quais são os serviços essenciais, e se o serviço for essencial, quanto deve se deixar como mínimo existencial, enfim, sobretudo para a greve no serviço público, eu agradeceria se puder. E, em último lugar, primeiro quero dizer que até transmitir ao seu filho Demétrio, que aqui está assistindo, de como considerei a sua exposição aqui e a sua condução durante essa arguição como comovente, brilhante, como algo extremamente didático, inclusive para todos os brasileiros que estão assistindo hoje a esta sessão. Todos nós estamos aprendendo, mesmo aqueles que não têm como senadores Demóstenes e Pedro Taxi, dentre outros, que aqui têm grande formação jurídica, mas nós estamos hoje aprendendo muito com o diálogo estabelecido por Vossa Excelência com todos estes senadores. E Vossa Excelência, já que mencionou-se bastante, trouxe na sua exposição as ideias de Amartya Sen, que acaba de publicar A Ideia de Justiça, um livro de fantástico valor, em acréscimo a todos os seus outros, como Racionalidade e Justiça, como Desenvolvimento, como Liberdade, onde ele expressa como, e Vossa Excelência assinalou, de como a liberdade e a democracia são tão importantes para que haja a resolução de problemas. Inclusive, no seu livro Desenvolvimento como Liberdade, ele ressalta que ali onde houve liberdade e democracia, como, por exemplo, em muitas regiões da Índia, se resolveu muito mais aceleradamente os problemas de fome aguda, que às vezes decorreram de certas situações, e na própria África, onde por vezes tem havido problemas de fome, como hoje lá nos países do chifre da África, ali o fato de não haver uma plena democracia certamente dificulta muito, esse é um dos pontos. E Amartya Sen também coloca em seu livro, em suas obras, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Este último seu livro, A Ideia de Justiça, recém-publicada pela Companhia das Letras, é dedicada ao filósofo John Rawls, que o senador Pedro Taxi aqui comentou a respeito. Bem, John Rawls, em sua A Theory of Justice, de 1971, explica quais são os princípios de justiça que precisam ser levados em consideração, de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades. Um outro filósofo e economista muito amigo de Amartya Sen, que acaba de escrever aqui a contracapa do livro dedicado ao professor Philippe Vampares, de uma forma muito elogiosa, exalta o professor Philippe Vampares, que justamente ao analisar os princípios de justiça de John Rawls, observa que se quisermos efetivamente levar em consideração como aplicá-los, então um instrumento que vai efetivamente levar em consideração e colocar em prática os princípios de justiça é justamente a instituição de uma renda básica de cidadania como um direito incondicional para todos, inclusive porque irá possibilitar a cada pessoa que porventura não tenha outra alternativa senão de, às vezes, vender o seu corpo ou de se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes ou de caminhar para a criminalidade, esta pessoa vai poder dizer, não, eu agora, graças à renda básica para mim e cada um dos membros de minha família, eu tenho como até aguardar até que surja uma oportunidade de trabalho mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, portanto, exatamente o expresso por Amartya Sen, é que a renda básica de cidadania, que Vossa Excelência conhece, já é lei no Brasil. A senhora sabe o que falta para que seja instituída, não é? Eu posso lhe dar uma sugestão. Para que seja instituída, de fato, a renda básica, aprovada por consenso do Congresso Nacional, falta apenas, quem sabe, uma ministra mulher, nova ministra do Supremo Tribunal Federal, transmitir à presidenta Dilma Rousseff. É uma boa ideia, pode colocá-la em prática, porque já está na lei, então precisamos logo caminhar nessa direção. Meus cumprimentos à Vossa Excelência, que hoje nos comoveu a todos, e todos hoje sabemos um pouco mais da área jurídica do que antes da arguição de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, senador Suplicy.